25% das armas apreendidas em São Paulo em anos recentes eram de brinquedo. Essa é uma das revelações da pesquisa De Onde Vêm as Armas do Crime, uma iniciativa do Instituto Sou da Paz. O Instituto faz um balanço dos 10 anos do Estatuto do Desarmamento e o nosso entrevistado é Bruno Langiani, coordenador da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz. Bruno, muito bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade.
Bruno, por que essa quantidade significativa de armas de brinquedo nas mãos de bandidos?
Uma das questões que a pesquisa mostra desse crescimento do uso de armas de brinquedo e simulacro, uma das hipóteses para explicar esse aumento é a questão da falta de armas de fogo mesmo no mercado ilegal, que é um efeito do Estatuto do Desarmamento, que restringiu a entrada de armas em circulação. Então, na falta dessa arma de fogo, esse artefato está sendo substituído pela arma de brinquedo pelos criminosos.
E onde é que eles obtêm essas armas de brinquedo?
É difícil dizer. Essa explicação, a gente quis chamar atenção para isso, até para que a polícia possa se debruçar sobre essa questão, principalmente porque, apesar da gente ter um ganho, no sentido de, é interessante que essa arma de fogo seja substituída pela arma de brinquedo, porque ela traz menos risco de morte para a minha vítima, você ainda tem um problema muito sério, porque para a pessoa que está sendo assaltada, que tem uma arma apontada para a cabeça, independente se essa arma é de fogo ou de brinquedo, o trauma causado é o mesmo. Então a gente não sabe ainda se essas armas elas são fabricadas no Brasil, se elas são importadas, mas a gente quis chamar atenção para esse problema, esse dado chama atenção para esse problema que precisa ser melhor equacionado pelas polícias.
Você falou então aí da redução significativa das armas que os bandidos têm acesso, porque eu lembro que durante as discussões do Estatuto do Desarmamento, um dos temores era de que apenas o chamado cidadão de bem seria desarmado e acabando por beneficiar o bandido. Então esse temor não se confirmou com o Estatuto do Desarmamento.
Perfeito. Acho que essa questão que você coloca sobre como o mercado legal e o mercado ilegal estão conectados é de fundamental importância. A nossa pesquisa ela também mostra isso. Uma das questões que a pesquisa aponta é que a gente tem praticamente 64% das armas que foram apreendidas pela polícia, elas foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento, o que mostra que a gente ainda está pagando no país por um descontrole de armas que existiu durante muito tempo. Década de 80, década de 90, era super fácil você adquirir uma arma de fogo. Então fica essa conversa, bom, mas os bandidos não compram arma em loja. Isso é verdade, os bandidos não compram essa arma no mercado legal. Mas essa arma do mercado legal também acaba na mão dos criminosos. Então, a gente poder fazer esse debate de controle de armas com bons diagnósticos, acho que é de fundamental importância para que a gente consiga avançar nessa área. E a outra questão que a gente vem discutindo é, independente de onde você retira essa arma, os estados que têm conseguido reduzir mais a violência, reduzir mais o homicídio, não são estados que estão optando por uma via ou outra, são estados que estão retirando armas de circulação de todas as formas possíveis, seja por apreensão de armas ilegais nas mãos de criminosos, seja pela campanha do desarmamento, que é uma campanha que é uma de entrega voluntária de arma, é um cidadão que vai voluntariamente entregar a sua arma, mas ela é de suma importância, porque quando a gente vai verificar que você tem muita arma antiga ainda em circulação, como política pública, você tem duas opções dessa arma que está em casa, na mão do cidadão. Ou você estimula que essa arma seja entregue voluntariamente para o governo e destruída pelo exército, ou você tem o risco de que essa arma caia na mão dos criminosos, como a gente tem observado nessa pesquisa do Sou da Paz. Então, acho que a gente precisa um pouco desmistificar essa questão da campanha do desarmamento, porque ela é uma política pública efetiva que evita com que armas caiam na mão dos criminosos.
Eu estou vendo também aqui, Bruno, outro resultado da pesquisa, outro dado, que apontou a redução em 70% do número de homicídios em São Paulo nos últimos 10 anos. Isto está diretamente ligado também ao Estatuto do Desarmamento.
Perfeito. Você vê, por exemplo, essa redução em São Paulo, obviamente a questão da violência, a questão dos homicídios, nunca tem uma causa só, nem para redução, nem para o aumento. Mas o controle de armas em São Paulo é indicado como um dos fatores que causou essa redução. Então, quando a gente diz que o Estado de São Paulo não escolheu de que forma retirar armas de circulação, se a gente vai olhar a proporção de armas apreendidas e armas recolhidas na campanha, a gente vê que São Paulo, para cada duas armas recolhidas na campanha, apreendeu três armas ilegais. São Paulo, nesse sentido, fez um esforço muito grande para retirar armas de circulação. E a gente vê que em outros estados do Brasil, quem mais reduziu homicídios foram estados que também fizeram essa opção por retirar armas de circulação. Acho que vale também a gente destacar, com relação à pesquisa de armas do crime que nós divulgamos a semana passada, que a gente ainda tem 3/4 de todas as armas apreendidas são armas de fogo industrial. E o perfil dessa arma que está sendo apreendida, ele é um perfil muito claro. Ele é um perfil de uma arma fabricada no Brasil. Praticamente 8 em cada 10 armas foram fabricadas aqui no nosso país. Isso é bastante importante a gente ressaltar, porque muitas vezes fica um debate de que as armas são estrangeiras, que vêm da fronteira, e essa situação não é real. Aí a gente também tem uma predominância das armas curtas, revólver e pistola dominam nesse mercado ilegal, esse mercado do crime. Quando a gente vai olhar os fabricantes, a empresa Talos, que é uma empresa gaúcha, tem mais de 60% do que é apreendido na mão do crime. É importante a gente trazer esses diagnósticos da apreensão de armas para que a gente possa cobrar do Estado uma ação mais adequada de controle de armas no país.
Nós estamos conversando com o Bruno Langeani, que é do Instituto Sou da Paz. O Instituto fez uma pesquisa intitulada De onde vêm as armas do crime? Bruno, o Estatuto está completando 10 anos. Que aprimoramentos, na visão do Instituto Sou da Paz, são necessários por parte do Congresso para que a lei do Estatuto do Desarmamento se torne ainda mais efetiva?
Primeiro, acho que vale a pena a gente destacar, porque muita gente acha que o Estatuto do Desarmamento é simplesmente campanha de entrega de armas. Vai muito além disso. Ela é uma lei que vai regular toda a vida útil da arma, desde a sua fabricação, como é que comercialização, quem pode ter arma, quem pode andar armado, quais são os crimes relacionados à arma. Ele criou o crime de tráfico internacional de armas, criou o crime de disparo de arma de fogo. Então, é uma lei que visa proteger a sociedade. Em termos de marco legal, ela é uma lei que ela é referência para muitos países do mundo, mas, obviamente, ela tem vários desafios. Acho que tem um primeiro desafio, acho que do Congresso, que é cobrar do Executivo, do Judiciário, a implementação efetiva dessa lei. A gente tem vários dispositivos que estão previstos no Estatuto, como, por exemplo, a integração dos bancos de dados do Exército, da Polícia Federal, que nunca foram feitos. Então, acho que a questão da cobrança da implementação é muito importante. Com relação ao aprimoramento legislativo, a gente tem várias iniciativas importantes que estão tramitando Câmara e Senado, e acho que vale a gente destacar algumas. A questão do rastreamento de armas é uma questão decisiva para o controle de armas. Na nossa pesquisa, a gente apontou que praticamente metade de todas as armas apreendidas tem um número de série íntegro, o que permite um trabalho da polícia na área de inteligência no sentido de investigar quais são os principais canais de desvio de armas. Mas, da mesma forma que tem metade com numeração, você tem metade sem numeração. Então, tem várias propostas no Congresso que visam implementar novas tecnologias de marcação de armas, seja por um chip eletrônico, seja pela nanotecnologia, que facilitaria a identificação dessa arma, permitindo chegar aos principais canais de desvio. Então, olhar esses projetos de lei, acho que são questões bastante importantes que a Câmara e o Senado poderiam se debruçar. A outra questão que a gente chama atenção é, desde que o Estatuto foi aprovado, ele vem sendo bombardeado por vários projetos de lei. A gente tem uma chamada bancada da bala no Congresso de parlamentares que são financiados pela indústria, que tem um interesse muito grande em flexibilizar ou mesmo acabar com o Estatuto do Desarmamento. A gente teve a aprovação de alguns projetos de lei que flexibilizaram o porte de armas para diversas categorias. Então, o Estatuto do Desarmamento, quando foi aprovado, ele tinha uma marca muito clara de restringir o porte de arma apenas às categorias que trabalham com segurança, especificamente, em grande medida aos policiais e forças armadas. E um outro critério que foi bastante objetivo, que foi decisivo para decidir quem teria porte ou não, é ver se a instituição teria mecanismos de controle para evitar com que abusos fossem cometidos com essas armas. Acho que a arma é um instrumento bastante letal e é preciso um controle bastante grande com relação a isso. Então, que o Congresso consiga se debruçar e consiga manter o Estatuto do Desarmamento como uma política de controle de armas, sem flexibilizar principalmente essa questão do porte de arma, porque a gente tem projetos tramitando de porte de arma para agente de trânsito, porte de arma para carteiro, porte de arma para caminhoneiro, que são coisas que não contribuem em nada para a segurança pública, muito pelo contrário. E acho que dos piores projetos que a gente pode falar, a gente tem um projeto na Câmara, que é o projeto 3722 de 2012, do deputado Rogério Peninha Mendonça, que é um projeto desastroso para o controle de armas no país. Ele volta com o porte de arma civil, ele permitiria com que cada cidadão tivesse até 9 armas de fogo e pudesse comprar até 5.400 munições por ano. Então, não é preciso ser especialista nem em segurança pública, nem em controle de armas para saber que um projeto como esse vai ser desastroso para a segurança pública.
Bruno Langeani, coordenador da área de sistemas de segurança e segurança pública do Instituto Sou da Paz, muito obrigado pela entrevista e um bom dia para você.
Um ótimo dia para vocês. Grande abraço.